Muito obrigada, presidenta Vanessa Graziottin. Senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Hoje nós estamos dando início ao segundo semestre da primeira legislatura, da primeira sessão legislativa, aliás, da 54ª legislatura do Congresso Nacional. Muitos desafios nos aguardam na pauta do Senado Federal. Temos muitos compromissos a honrar com a sociedade brasileira. Todos os cidadãos que se preocupam com o meio ambiente, em especial aqueles que vivem do campo, aguardam pela votação do novo Código Florestal, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está tramitando nesta Casa. A expectativa do país é que esta Casa exerça com serenidade sua função constitucional como Casa Revisora e encontre, senador Valdemir Mocca, nas discussões que precedem a votação em plenário, o equilíbrio entre a preservação ambiental e o abastecimento alimentar. Produção com sustentabilidade é o que nós aqui defendemos. Precisamos conceder segurança jurídica a milhões de famílias que dependem do campo para o seu trabalho, para o seu sustento. Continuar proporcionando mesa farta aos brasileiros, com o café da manhã, o almoço, o jantar, e também garantindo sucessivos superávites comerciais com a exportação. Também temos desafios e compromissos com a indústria brasileira. Durante o primeiro semestre, este problema, chamado desindustrialização, causado pelo real sobrevalorizado e também por gargalos de recursos humanos, apagão do recurso humano, tantas vezes citado aqui, e problemas da logística, tem sido tema recorrente em pronunciamentos deste plenário. Me ocupei várias vezes deste assunto nessa tribuna. Diante desse cenário muito preocupante, o governo federal promete anunciar amanhã um programa de apoio à indústria brasileira, que prevê, entre outras medidas, a desoneração da folha de pagamento, incentivos à pesquisa e desenvolvimento e estímulos à inovação nas micro e pequenas empresas. A meta do governo é reduzir em 40% o déficit da balança comercial de produtos industrializados, que este ano chegará a US$ 50 bilhões. A propósito, penso que seja relevante que o governo, desta forma, também se empenhe pela aprovação no Congresso Nacional da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, bem como de todos os avanços que possam haver nos investimentos em educação tecnológica, em ciência e tecnologia. Aliás, todas essas medidas foram antecipadas pela presidenta Dilma Rousseff no dia 14 de julho, na posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, empresário Heitor Miller. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Valdemir Mocca.
Senadora Ana Amélia, primeiro dizer da minha alegria que no primeiro dia do reinício pós-recesso, eu vejo Vossa Excelência ocupando a tribuna. Como foi no primeiro semestre, a senadora atuante e dedicada. Parabéns mais uma vez, mas eu quero apenas citar, pegar um gancho do pronunciamento que faz Vossa Excelência. Veja que há uma previsão de que o déficit seria de R$ 50 bilhões. No passado, senador, esse déficit era de R$ 40 bilhões. E aí a pergunta, e como então o Brasil tem um superávit de R$ 20 bilhões? Senadora Ana Amélia, tem superávit de 20 bilhões, porque a agricultura, a pecuária, o chamado agronegócio, tem um superávit de 60 bilhões. Descontando os 40 bilhões do déficit, ainda sobram para esse país 20 bilhões. Por isso que é importante que a gente possa realmente acelerar e votarmos aqui o chamado Código Florestal. Mas Vossa Excelência faz um pronunciamento preocupado com a chamada desindustrialização do país. E é realmente uma questão preocupante. Nós aqui tivemos audiência pública, não sou um expert no setor, confesso que tenho uma proximidade muito maior com o setor produtivo mais da agropecuária, mas me interessa de perto essa discussão. Acho que a presidente Dilma amanhã fará anúncios importantes, mas eu temo, senadora, que se nós não tivermos alguma coisa que possa ser feita em relação ao câmbio, dificilmente nós vamos ter a indústria brasileira. Ela tem duas questões: a questão tributária, que é pesada, e nós temos uma questão cambial, com o dólar hoje praticamente derretendo, um real hoje não valorizado, supervalorizado, mas isso dificulta muito a competitividade das nossas indústrias, seja porque temos uma carga tributária muito alta e seja porque hoje estamos competindo com uma moeda que é o nosso real, para nós, ótimo, valorizado, mas que isso traz uma dificuldade quando da exportação. Aproveito mais uma vez para parabenizar a Vossa Excelência e junto com os nossos colegas haveremos de fazer um segundo semestre. Espero, sinceramente, que resolvamos de imediato a questão das medidas provisórias para que o Senado possa dar uma contribuição maior à sociedade brasileira.
Muito obrigada pela valiosa colaboração, senador Valdemir Mocca. De fato, esse problema da desindustrialização é preocupante e alarmante até. Hoje, o empresário brasileiro que quer sobreviver chega a sair do Brasil para colocar o seu investimento na China, que é o grande player internacional. Reconhecido até num pronunciamento recente da nossa presidente, no encontro que teve com a colega argentina, Cristina Kirchner. Além desses problemas, senador Mocca, que dizem respeito a essa sobrevalorização da nossa moeda frente ao dólar, que é a moeda corrente comercial, nós temos a enfrentar uma concorrência que está a provocar prejuízos enormes, porque os concorrentes lá fora, especialmente na área do combustível fóssil, estão atacando ferozmente a produção do etanol brasileiro. Países que estavam importando etanol, como a Suécia, por exemplo, por organismos internacionais que dizem-se defensores do meio ambiente, estão detonando com o etanol brasileiro, dizendo que ele é produzido em áreas da floresta amazônica. Veja só que versões absolutamente sem nenhum um cunho de verdade, estão criando um problema na percepção do entendimento dos consumidores que querem preservar o meio ambiente. Além dos problemas do câmbio e da carga tributária pesada, nós ainda enfrentamos essa concorrência que nem sempre temos o controle sobre elas. E a imagem do Brasil fica ainda mais contaminada. Fico muito grata a Vossa Excelência e concedo o aparte ao senador Cristóvão Buarque, que fez uma manifestação aqui agora a este pronunciamento.
Senadora, eu fico satisfeito também de estarmos já abrindo com um debate. Um debate que a gente pode dizer que começou com a senadora Vanessa e que a senhora dá a complementação. Esse debate sobre a industrialização, no caso dela, o fato da
Zona Franca de Manaus,
Zona Franca, no seu caso, a preocupação com a desindustrialização. Eu quero que a gente fique concentrar o debate da gente nesse processo. O senador Mocca tocou também, nós estamos entrando no processo de atraso, mesmo que o PIB cresça. Nós perdemos essa ideia. Quando o PIB cresce, todo mundo fica feliz. Às vezes o PIB cresce, você indo para trás. Eu considero, por exemplo, quando o PIB cresce, porque aumenta a produção de armas, como a gente vê durante muito tempo nos Estados Unidos, não é motivo de comemorar. E o Brasil, nós estamos crescendo do ponto de vista do produto interno bruto, reduzindo duas coisas: a participação da produção industrial, mas uma coisa mais grave ainda dentro disso é a participação de produtos de alta tecnologia, que o Brasil quase não produz. Nosso crescimento é no setor de agronegócios, que mesmo assim só se desenvolve graças à Embrapa, que inventou formas de produção onde antes não se produzia. E o setor de aviões, graças ao ITA, que se não fosse o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma escola, o avião não estava decolando. Não foi a Embraer que fez o avião, foi o ITA que fez a Embraer, que fez o avião. Pois bem, sem inovação não há futuro. Antigamente, a competitividade vinha de você demitir trabalhador. Hoje vem de você inventar produtos novos. A Nokia é hoje uma das grandes empresas. Antes fabricava papel higiênico. Madeira, papel higiênico. Inventou a Nokia. Está ficando para trás porque outra empresa inovou mais depressa que ela em telefonia. É isso que faz a gente avançar e ter capacidade de concorrência. Eu fico feliz da senhora levantar esse risco que a gente vive do problema da desindustrialização. Mas vamos mais longe. É, ao lado da desindustrialização da produção tradicional, a não industrialização ainda nos setores de alta tecnologia. Ou fazemos uma revolução nesse sentido, ou vamos até crescer, ficando para trás.
Eu agradeço muito, senador Cristóvão Buarque. Temos aqui, nos nossos debates, tido muita identidade de pensamento e posicionamento a respeito desses temas. Até porque grande parte deles estão sustentados num pilar que Vossa Excelência é, digamos, um dos ícones da nossa, da política brasileira. É o investimento em educação. E a educação básica nasce todo este processo de crescimento. Nenhum país hoje cresceu se não fez maciços investimentos em educação, ciência e tecnologia. E o ensino técnico e tecnológico. Então, fico muito feliz. Na sexta-feira, Vossa Excelência e eu estávamos presentes naquele almoço que a presidenta Dilma ofereceu à presidenta argentina Cristina Kirchner, quando ela revelou que a Argentina já destina 6% do produto interno bruto ou do seu orçamento para o investimento em educação. Então, e que as escolas técnicas foram revitalizadas, para um sorriso, digamos, de aquiescência e de felicidade da presidenta Dilma, que também está fazendo um esforço grande nos investimentos para a educação no ensino técnico e tecnológico. Isso é fundamental, sem o qual nós não podemos sobreviver. Eu só fico estranhando, como gaúcha que sou, tendo conhecido muito o Leonel Brizola, líder do seu partido, que no programa nacional do seu partido, a questão da educação não tenha aparecido. Eu penso que Brizola teria ficado muito triste se estivesse acompanhando este programa, senador Cristóvão. Faço isso em sua homenagem pela ausência desse tema nessa questão. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Rodolfo Rodrigues.